né? Ou até antes disso, né? Como falávamos aqui fora do ar, é importante que as mulheres tenham esse cuidado e observem isso já, mesmo sem ter aí uma perspectiva, vamos dizer assim, mesmo, não vai ser agora, né, doutora? Mas é importante dar uma observada nisso tudo, se a mulher tem aí, esse desejo de ser mãe, né?
Sim, gosto muito de falar em consulta que cerca de 55% das gestações são não planejadas no Brasil. Então, fico muito feliz quando, principalmente, não só a paciente como o companheiro vem para uma consulta pré-concepcional, vem para planejar uma futura gestação. Idealmente, seria bom começarmos esse planejamento 12 meses antes, mas até 90 dias antes é uma data razoável. Não costumo falar só chamar a paciente de tentante. Eu gosto de falar que é o planejamento do casal, então são os tentantes. Gosto que o companheiro venha para consulta. Gosto de coletar exames do companheiro. Se tiver deficiências nutricionais de micro, macronutrientes, vitaminas, gosto de suplementar o companheiro também. Gosto de que o casal promova aquele tripé, uma boa qualidade de sono, respeitando o nosso ciclo circadiano, dormir cedo, acordar cedo, né? Respeitando a nossa produção de hormônio do sono, que é a melatonina, que pratique atividade física, que tenha uma dieta balanceada, que exclua fatores de risco, assim, para complicações gestacionais, como tabagismo, uso de álcool, uma dieta inflamatória, como a inclusão de muito glúten, lactose. Então, eu gosto de preparar o casal, porque a paciente, a mulher, ela já nasce com o estoquezinho de ócitos, né? Enfim, de óvulos desde o nascimento, e eles só vão atrofiando ao longo da vida. Mas
Olha aí.
o homem, diferente disso, ele tem uma produção diária de espermatozoide. Então, a gente tem que pensar na qualidade desse sêmen, na qualidade desse espermatozoide, na carga genética que o pai também vai transmitir para o futuro bebê.
E no caso assim, ó, doutora, eu sou uma jovem, não estou dizendo, eu estou supondo, tá, gente? Calma aí. Sou uma pessoa jovem, eu não tenho um namorado, não tenho um companheiro, mas eu quero ser mãe um dia, né? Já tenho que pensar, por exemplo, eu vou fazer uma consulta já para me organizar nesse sentido. Já pode fazer isso?
Com certeza. Cada vez mais a mulher está inserida no mercado de trabalho, a gente quer uma estabilidade financeira para depois gestar. Então, cada vez mais as gestações estão ficando numa idade mais avançada, né? Mas, infelizmente, a gente tem um relógio biológico, né? Então, a nossa qualidade quanto a nossa quantidade de óvulos, ela vai diminuindo. Ela começa a diminuir mais ou menos a partir dos 32 anos, mas ela tem uma queda mais acentuada a partir dos 37. Então eu gosto que uma paciente que, mesmo que não tenha companheiro, que a gestação não seja num futuro próximo, eu gosto que ela venha para consulta, que a gente avalie reserva ovariana pelos métodos indiretos, enfim, que a gente tem hoje. E aí, se a gente se depara às vezes, métodos laboratoriais. A gente faz uma dosagem do FSH e do estradiol entre o segundo e quinto dia do ciclo para ter um marcador indireto dessa reserva. A gente dosa o hormônio antimileriano. A gente faz uma contagem de folículos antrais. Então, entre o segundo e quinto dia do mês, geralmente com um médico especialista, mais especialista em ultrassom de pelve, que tenha um ultrassom que tenha uma frequência no transdutor boa, a gente faz essa soma de óvulos para ver se não tem uma baixa reserva, se o antimileriano dela não tá baixo. Então, se a gente se depara às vezes com situações que talvez interfiram nessa fertilidade, já está mostrando sinais de decadência um pouquinho antes da média, a gente já começa a pensar talvez num congelamento de óvulos, enfim, de ócitos, começa a pensar para não termos desfechos ruins depois que não tenham soluções, né?
Esses exames, eles são invasivos? Como é que é?
Não, dosagem laboratorial, né? E uma ultrassonografia transvaginal, mas num período específico do mês, que seja um ultrassom de boa qualidade e também com um profissional treinado para isso, para fazer essa contagem de folículos pensando na reserva.
Pelo menos
uma contagem de 8 ou mais folículos nos dois ovários, a gente já considera uma reserva normal. Abaixo disso, uma baixa reserva. E abaixo de 4, uma muito baixa reserva.
Mas é regra que as mulheres mais jovens tenham essa reserva maior? Ou pode acontecer de uma mulher mais jovem também já ter uma reserva mais...
É extremamente raro, em 1 a 2% das mulheres, a gente chama uma insuficiência ovariana prematura, que é uma mulher que ela entra, enfim, que ela entra numa falência ovariana antes dos 40 anos. A gente chama popularmente de menopausa precoce. Não é comum, mas já peguei pacientes com isso. Já peguei pacientes com falência ovariana aos 24 anos, que chegou no consultório com sintomas de fogachas, de calorões, enfim, e a gente foi fazer exames e realmente o ovário estava entrando em falência.
Mas é raro, né?
É raro. E também tem as causas iatrogênicas ou, digamos, paciente que foi submetida a quimioterapia ou radioterapia pélvica, enfim, tudo isso tem que ser avaliado.
Eu ia até lhe pedir em relação a isso, você já falou, né, uma alimentação, né, certamente aí, cuidados com, como por exemplo, exercícios físicos, né, hábitos, né, como esses, mas há outras alternativas que possam ajudar também a mulher a se manter saudável nesse sentido. Não sei se saudável é a palavra mais bem empregada aqui, mas que dê uma garantia para ela, assim, além dos hábitos. O caminho mais curto não existe.
O caminho mais curto não existe, a não ser o congelamento de óvulos numa idade bem, bem, assim, antes dos 30 anos, digamos assim.
Não, é importante que a gente diga isso, porque às vezes a gente acaba recorrendo a algumas soluções mágicas que a gente vê ali. Hoje nós temos a internet, né, na palma da nossa mão o tempo todo, doutora. E aí há, infelizmente, né, quem ofereça o que não é o milagre que a gente queira, né? E isso pode acontecer também, né?
Sim, com certeza.
Tem que cuidar um pouquinho com algumas promessas.
Exatamente. Então, tudo deve ser pensado. Então, eu sempre peço em toda a consulta para paciente, independente da idade. Até pensando, a paciente vem procurar um método contraceptivo, que não seria o caso de pensar em gestação. Mas eu sempre penso, você tem plano de gestar num futuro próximo ou a longo prazo? Pensando nisso, às vezes a gente vai conversar sobre um DIU, que o DIU hormonal ele tem uma duração de 5 anos, o DIU de cobre de 10 anos ou um implante de 3 anos. Se é uma paciente que deseja gestar num futuro próximo, a gente não vai nem oferecer esse tipo de método. Então é um assunto que eu costumo sempre falar durante todas as consultas.
Nesse sentido aqui, ó. Deixa eu só atualizar aqui para ver se... E eu vou fazer a pergunta aqui do ouvinte, depois o ouvinte pode me dizer, a ouvinte pode me dizer se eu entendi bem, tá? Mas eu acho que tem muito a ver com isso. Pelo que eu entendi, a nossa ouvinte quer saber o seguinte: se eu utilizar um anticoncepcional, o método mais tradicional, que é a pílula.
A pílula, tá? Combinado.
Por muito tempo, eu corro o risco de prejudicar uma gravidez?
Não. Na verdade, é a pergunta mais comum do consultório. Mas não. O que acontece? Ao usar uma pílula anticoncepcional, seja só de progesterona ou uma combinada com estrogênio e progesterona, a gente está inibindo a ovulação. Aquele óvulo que tu não ovulou aquele mês, ele não vai ficar ali no ovário, ele vai atrofiar. Então, isso não prejudica nem a qualidade, não prejudica o teu futuro gestacional, digamos assim. Ao parar a pílula, o retorno à fertilidade, o retorno à ovulação costuma ser no primeiro, segundo ciclo. Então, eu posso usar anticoncepcional por muito tempo e isso não vai interferir a tua fertilidade. A única coisa, assim, que já peguei paciente no consultório que usou pílula por muito tempo e, na verdade, mesmo que o teu ovário tá entrando em falência, tu tá suplementando externamente o hormônio. Então, o ovário dela estava entrando em falência e ela não tinha sintomas de menopausa porque ela estava suplementando externo. E aí, quando parou a pílula, a gente teve um desfecho ruim. Então, se a paciente deseja gestar, às vezes a gente para a pílula por um tempinho para conseguir fazer a dosagem desses hormônios, porque o hormônio antimileriano, ele pode fa ser falsamente diminuindo em até 30% se a paciente está em vigência da pílula. Então, tem desejo gestacional futuro? Então, vamos tentar ver como é que está essa reserva para a gente ficar mais tranquilo para usar o método por mais um tempo para pensar numa gestação futura. Então, a gente para 90 dias a pílula, a gente dosa o antimileriano, a gente faz contagem de folículos, se está tudo bem, seguimos. Se a gente se depara com algum resultado que a gente não gostaria, e a gente já vai pensar, vamos reavaliar de repente para uma gestação num curto prazo, uma gestação um pouquinho antes, vamos avaliar congelamento de óvulos. Então, isso sim, no sentido de, ao usar muito a pílula por muito tempo, talvez tu tá escondendo uma falência de ovário porque tu tá suplementando externamente o hormônio.
Mas não foi em decorrência da pílula.
Não, de maneira nenhuma. Só tu estaria mascarando
Certo.
a falência do teu ovário. Isso sim.
Me ocorreu agora também uma situação assim, nos exames tudo ok, né? A mulher fez os exames, deu tudo certinho, o companheiro também, mas existe essa dificuldade, né, de engravidar, né? Isso pode estar ter fatores emocionais, por exemplo, associados.
Com certeza. A taxa de fecundabilidade mensal gira em torno de 20%. E essa taxa, ela é cumulativa. Digamos, no segundo mês teria uma chance de 40%, enfim. Mas, assim, por literatura, em um ano, casais saudáveis, sem problemas de infertilidade, engravidariam. Digamos assim.
Certo.
Então, fator estresse é extremamente ligado pela liberação de adrenalina. Pacientes que praticam atividades físicas extenuantes, porque aí a nível de hipotálamo bloqueia a ovulação. Pacientes com compulsões alimentares, bulimia, anorexia, o tabagismo extremamente associado, o consumo excesso de cafeína, a obesidade,
Tem
a
vários
má qualidade
fatores.
de sono, tudo isso infelizmente interfere. E na verdade, muitas vezes a infertilidade não é um único fator, ela é multifatorial, né? Então a gente tem que investigar o geral,
Certo.
o paciente como um todo.
Agora, voltando um pouquinho para o que nós falávamos anteriormente, que não é bem o nosso assunto aqui, mas eu não posso deixar aqui de dar essa resposta aqui para o ouvinte. Você falava que a pílula às vezes mascara, né, uma falência dos óvulos, pelo que eu lembro que foi falado há pouco,
Isso
né?
aí.
E agora a minha ouvinte está pedindo assim, que tem 50 anos e ela faz uso contínuo da pílula e ela não tem sintoma de menopausa. Pode estar acontecendo a mesma coisa com ela?
Tudo depende. Geralmente, os sintomas de climatério, na verdade, a menopausa é uma data retroativa de você ficar 12 meses sem menstruar, irreversivelmente. E o climatério é tudo que acontece, os sintomas desde a pré-menopausa, menopausa e a pós-menopausa. Então, se você está usando uma pílula com dois tipos de hormônio, estrogênio e progesterona, pode mascarar sim também os sintomas do climatério. Porque geralmente eles são associados à deficiência de estrogênio. Mas se é uma
Certo.
pílula de somente progesterona, que geralmente é o desogestrel, a drospirenona, aí geralmente não.
Certo. Então, ela pediu aqui, parar de tomar, prejudica tomar, ela teria que passar por uma avaliação, é isso?
Isso.
Certo, antes de dar qualquer informação aqui para ela, né?
É um assunto longo.
Bem particular também, né? Então, obrigada aí a nossa ouvinte, espero que tenha ficado claro para
O
ela.
hipoestrogenismo em si é o que mais causa sintomas. E existem pelo menos 76 sintomas catalogados para essa fase de climatério e menopausa. Então, acontece muita coisa em diversas áreas do corpo, principalmente a nível cerebral, que a gente nem imagina que pode ser decorrente da deficiência de hormônio.
Oh, então, isso pode ser um assunto aí,
para uma próxima
pauta.
Para
uma próxima entrevista, né? Com certeza, porque eu vou pedir desculpas. Foram muitas perguntas, eu acabo pegando sempre as últimas que chegam aqui para fazer para os profissionais que vêm até aqui, até porque a gente sabe que tem um tempo limitado aqui também, a agenda de vocês é bem apertada, né, doutora? Não sei se ficou mais algo que a gente possa falar e que seja bem importante para quem está nos ouvindo em relação a esses cuidados que a gente tem que ter para nesse momento em que nós temos esse desejo gestacional, é isso?
Então, assim, eu sempre falo nas consultas pré-concepcionais acerca da teoria de programação fetal. O que, que é isso? São os primeiros 1.100 dias de vida de um bebê, que começam desde 90 dias antes da concepção, pensando na saúde paterna e materna até os primeiros 2 anos de vida. Então, tudo o que acontece pensando na carga genética, nos fatores que o pai transmite, todo o ambiente intrauterino, pensando na qualidade dessa gestação, essa mãe teve uma dieta balanceada, essa mãe praticou atividade física, essa mãe fez uma suplementação adequada, porque, claro, a dieta, uma dieta balanceada, não há suplementação que suprima, que supra uma dieta balanceada, mas também a gestação por si só, com a melhor dieta, mais balanceada, a gente não consegue suprir toda a deficiência de micro, macronutrientes e vitaminas. Então, a gente precisa de uma boa alimentação, a gente precisa de uma boa suplementação, a gente precisa da atividade física, a gente precisa do sono.
E acompanhamento profissional. Acompanhamento. Né?
E aí também toda a questão do acompanhamento até os primeiros 2 anos de vida do bebê. Isso, as pesquisas têm mostrado que reflete a maior parte dos fatores de riscos futuros desse bebê desenvolver distúrbios metabólicos, como diabetes, obesidade, fator de risco para hipertensão, enfim, é extremamente, se tu começa a ler sobre isso, é extremamente importante. Então, eu sempre falo da responsabilidade dos pais com relação àquele bebezinho que eles estão gerando, né?
Poderíamos ficar aqui por horas, né? Doutora Lilian, ginecologista, está conosco hoje. Muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada. Que nós possamos, numa próxima oportunidade, trazer esses outros assuntos aqui para a nossa pauta, doutora. Obrigadão.
Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos.
Acho que vai ter sol amanhã, diferente dos últimos anos, dos últimos dias. Parece anos. É tantos dias com chuva e parece anos mesmo. A gente vai falar logo mais sobre o tempo também com a Kátia Valente, depois do intervalo de informações comerciais. Tua Rádio.
Promoção de São João na Vivem a Casa das Tintas. Neste mês de junho, nas compras acima de R$100, você concorre a 3 prêmios: uma chaleira elétrica, uma cuia e um kit com camisa e cevador. O sorteio será realizado no dia 24 de junho, dia de São João. Precisando de novas cores para o seu ambiente? Vem até a Vivem. Nosso ponto de encontro é na rua Bento Gonçalves, 1038, no centro, em Marau. A Vivem a Casa das Tintas, a loja parceira do cliente.
Nativo Topografia, medições de lotes urbanos e áreas rurais, regularização fundiária, levantamentos topográficos, plano altimétrico e georreferenciamento. Fone 3342-5910. Nativo Topografia lembra, os prazos do georreferenciamento estão acabando. Se você possui áreas acima de 25 hectares, é obrigatório. Regularize seu imóvel rural. Fale com Nativo Topografia, fone 3342-5910. Produtor Rural, a Agroleite, Centro Veterinário, atua há mais de 8 anos em Marau com variedade de produtos e acessórios para ordenha, minerais, rações, ferragens, flores e muito mais. Além, é claro, de contar com a mais completa farmácia veterinária da região. A Agroleite tem equipe com 3 médicos veterinários que atuam nas áreas de clínica, cirurgia, vacinação e exames de brucelose e tuberculose em grandes animais. A Agroleite, a solução para a sua propriedade. Avenida Presidente Vargas, 1449.
Na cidade e na zona rural.
Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
A Casa do Colono é a empresa tradicional de Marau que atua há mais de 5 décadas no segmento de peças e acessórios para máquinas agrícolas. Tratores, implementos, óleos, graxas, lubrificantes, parafusos e muitos outros itens de uso na propriedade rural. Confiança, presteza, bom atendimento e cliente satisfeito em cada negócio é na Casa do Colono, comércio e representações. Bento Gonçalves, 1045, trevo de acesso a Nicolau Vergueiro. Fone 3342-3400.
A Administração Municipal de Gentil implantou o projeto Tô de Olho, com o objetivo de disponibilizar de mais uma ferramenta para a segurança da população na cidade e no interior. Atualmente, as câmeras de vídeo monitoramento funcionam no perímetro urbano e nas comunidades do interior em pontos estratégicos. Foram investidos R$290 mil em equipamentos de vigilância que a central está na Polícia Militar. Prefeitura de Gentil, trabalhando juntos, desenvolvendo mais.
Na Fênix.com tem moletom feminino por R$ 69,90, calças femininas por R$ 69,90 e blusas moletom por R$ 99,90. Até o fim do mês, Fênix.com, na antiga rodoviária. Informa a hora certa.
1:29.
A Fênix.com trabalha com a nova parabólica digital. São mais de 50 canais, fazendo toda a instalação e manutenção necessária em sua TV. Trabalhamos com todos os tipos de antenas, inclusive os aparelhos Smart TV.